passamos a apresentar Pautas Femininas, os direitos da mulher em debate.
Olá, eu sou Natan Ferreira e a partir de agora você acompanha o programa Pautas Femininas, uma parceria da Rádio Senado e da Procuradoria Especial da Mulher no Senado e na Câmara dos Deputados. Aqui nós reproduzimos um resumo do debate promovido pela bancada feminina no Congresso Nacional todo mês. E a edição de hoje levanta a discussão sobre a exploração sexual de mulheres em grandes eventos esportivos. Um debate importante há pouco menos de um ano dos próximos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. E qual a relação entre o esporte e a exploração sexual? A deputada Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, lembrou que essa preocupação já é antiga no parlamento. Carmen cita, por exemplo, que a exploração de crianças e adolescentes já foi objeto de investigação em várias CPIs, tanto do Senado quanto da Câmara. No ano passado, a CPI mais recente sobre o tema já levantava preocupação com o evento da Copa do Mundo no Brasil e a exploração sexual.
Durante os trabalhos e as audiências e as oitivas, a gente pôde detectar, inclusive, que algumas agências de turismo, agências essas não idôneas, porque com certeza as agências idôneas registradas conhecem a legislação e sabem do risco que é fazer esse tipo de propaganda e venda de pacotes, onde elas não vendiam apenas o pacote para estar em um determinado hotel. Junto com este pacote, em nome dos Jogos da Copa do Mundo e de outros eventos que a gente vive, também estavam vendendo as nossas crianças e adolescentes, as nossas mulheres, para a exploração sexual.
A deputada Carmen Zanotto entende que é um papel do parlamento manter esse debate aquecido às vésperas de mais um grande evento esportivo para evitar a exploração sexual de meninas e meninos. Ela destaca que hoje já há uma comissão permanente que está de olho na violência contra as mulheres e menores de idade. Segundo Zanotto, o poder público está atento para fechar as portas do turismo sexual no Brasil e manter o fluxo de turistas de maneira saudável.
Estamos aí agora nos preparando para os Jogos Olímpicos e, com certeza, o Brasil. E esse é o desejo de cada brasileiro, que os Jogos aconteçam da melhor forma possível para que as pessoas venham para o Brasil, aproveitem o turismo no nosso país, mas que seja o turismo saudável e não o turismo de exploração das nossas meninas, dos nossos meninos, porque é nosso dever enquanto parlamentares, mesmo sendo apenas 10% do conjunto praticamente das duas casas, tanto da Câmara quanto do Senado, mas a gente tem o dever e a atribuição parlamentar de manter este debate.
Já a deputada Conceição Sampaio, do PP do Amazonas, conseguiu reproduzir no seu estado a CPI da exploração sexual de menores de idade. Ela conta que esse é o caminho para a punição.
Nós ajudamos a mandar para a cadeia um prefeito de um município do Amazonas porque praticava a pedofilia e não só envergonhava o estado do Amazonas, mas que acabava utilizando a pobreza de muitas famílias nesta balança de troca. E isso para um estado de direito é algo vergonhoso.
Sustentabilidade social é um conceito que entra nessa discussão. Quem fala disso é o coordenador-geral de proteção à infância do Ministério do Turismo, Adelino Neto. Ele traz as iniciativas para acolher adolescentes vítimas de exploração sexual e mostra o empenho para mudar a realidade.
Nós recebemos as vítimas de exploração sexual que o programa Vira Vida nos envia e nós fornecemos a eles cursos de turismo e também de hotelaria, no intuito de que eles tenham uma formação. Isso se chama inclusão socioprodutiva.
Adelino Neto, do Ministério do Turismo, lembra que hotéis e restaurantes já são obrigados a alertar que exploração sexual de menores é crime. Além disso, houve uma mudança nesta lei para incluir a mensagem em bilhetes aéreos. Ele cita alguns casos em que mesmo grandes empresas caem no erro de vincular o turismo sexual aos eventos esportivos.
Tivemos esse caso, não sei se todos acompanharam, com a empresa Adidas. Posso falar, foi uma camiseta, que quando os americanos vieram para cá com a seleção, fizeram essas duas camisetas. Nós identificamos imediatamente, junto com a Embratur, Ministério de Turismo e Direitos Humanos, e a Adidas, essa empresa que era patrocinadora do evento, da Copa, colocou a mulher com um trocadilho em inglês, dizendo looking to score, né? É fazer gols e conquistar mulheres. Então, foi tudo suspenso, nada disso foi. Fizemos uma nota de repúdio aqui no Brasil e tivemos essa e várias outras medidas. Nós tivemos um jornal muito importante que colocou 5 moças de costas de biquíni dando as boas-vindas ao pessoal da FIFA. Era uma casa de striptease legal, com CNPJ, tudo registrado, pagou. O nosso argumento foi o seguinte: é legal, mas é imoral. Com essa situação, nós conseguimos também que eles fizessem um pedido de desculpas e assim nós fomos trabalhando durante esse evento e estamos preparados para a Olimpíada.
Beatriz Cruz, da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, alerta que a prática da exploração sexual de crianças e adolescentes tem aspectos econômicos e também culturais, especialmente com base no machismo. Ela cobra mais comprometimento das pessoas em denunciar.
Geralmente, as pessoas realmente não denunciam. Em muitos casos, porque você tem o envolvimento do responsável por aquela criança ou por aquele adolescente em alguma medida, ou no caso das mulheres, porque algumas delas se encontram em situação de tráfico e que, portanto, não têm condições nem de fazer a denúncia. E, em parte, porque a nossa sociedade ainda é conivente com a questão da exploração sexual e prefere não denunciar e não se comprometer com situações explícitas de exploração.
Beatriz Cruz também chama a atenção para o tráfico de mulheres nas fronteiras brasileiras, já que a realidade mostra o grande número de pessoas nesse mercado da exploração sexual no Brasil, vindas de outros países da América Latina.
A exploração sexual hoje ela não está limitada às praias e a determinadas regiões, como a região Nordeste no país. Ela está em todos os estados da federação. Nós temos, por exemplo, aqui no Centro-Oeste, uma importante rota de tráfico saindo de Goiânia, de tráfico de meninas e de mulheres, e para fins de exploração sexual. O Brasil, nos últimos anos, também deixou de ser exportador de mulheres para exploração sexual, através do tráfico internacional de pessoas, e também passou a ser importador de algumas mulheres, em especial bolivianas e algumas daqui da região da América do Sul.
Frente à realidade, o poder público desenvolveu um aplicativo que foi usado com sucesso durante a Copa do Mundo de 2014. Quem conta essa experiência é Fernanda Papa, coordenadora da Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres.
Para a denúncia de situações de violência, o Clique 180, que a gente criou junto com o ONU Mulheres, que é o aplicativo para o celular, em que a mulher que estava numa situação, numa região que ela achava que estava perigosa, ou que presenciou uma situação de violência, ou que desconfiou de que estaria vulnerável naquela região, podia clicar, colocar ali, de maneira a gente fazer um georreferenciamento, e isso em torno dos espaços em que a Copa aconteceu com muita vitalidade, isso funcionou bem, e a gente teve poucas ocorrências, houve ocorrências, mas teve poucas ocorrências em relação, e o clique ajudou, além do 180, né, que é o nosso Disque Denúncia, e além do Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos, que ajudou muito, sem falar em toda a atuação das forças policiais, que também foram parceiras e foram treinadas para esse olhar específico ao potencial de violência contra as mulheres que estava presente.
Fernanda Papa denuncia também as características atuais da exploração sexual.
Em momento de Jogos Olímpicos, é importante a gente saber que o tráfico interno de mulheres também é uma realidade no nosso país. O deslocamento de se retirar uma menina, uma jovem, do seu lugar de origem e levar para outros lugares em que ela pode vir a ser vítima de exploração sexual. Isso acontece não somente em destinos turísticos famosos e de praia, mas também tem casos em vários, praticamente em todos os estados do país.
A atleta Rebeca Guzmão viu isso de perto. Ela começou na natação, depois seguiu uma breve carreira no futebol feminino e foi aí que se deparou com uma realidade cruel, vivida por meninas que sonham com uma vaga em grandes times.
Infelizmente, dentro do futebol feminino, que foi uma realidade que eu vivi, eu vi na minha frente meninas sendo exploradas sexualmente, meninas menores, por presidente de clubes, por técnicos, por preparadores físicos, a troca de uma promessa de uma indicação para a seleção brasileira, de uma cesta básica. Eu saí do futebol feminino porque eu fiquei enojada com aquilo. E quando eu saí para um dos presidentes do clube, eu falei assim: um dia eu ainda vou te colocar na cadeia por isso. porque eram meninas menores, né? Meninas de 14, 15 anos. A gente que é atleta, a gente faz de tudo para buscar um sonho. Então, eu sei o que é uma menina que vem de uma classe mais baixa, sem condições, sem ter o que comer, e uma pessoa chegar e falar assim, olha, se você for para a cama comigo, eu prometo que sua vida vai mudar, porque eu vou te colocar na seleção brasileira. Uma menina que ela quer ver o pai e a mãe não passando fome, o irmão, ela faz qualquer coisa. Então, são realidades que acontecem dentro do esporte. Porque a mulher no esporte, infelizmente, ainda dentro do nosso país, ela é discriminada. Porque pedofilia e exploração de mulher é doença. E essa doença ela não tem cura. A cura é na cadeia, apodrecer na cadeia. Essas pessoas têm que ser vistas assim, porque é revoltante.
A deputada Cristiane Yared, do PTN do Paraná, concorda com Rebeca Guzmão e disse que a bancada feminina no Congresso precisa receber as denúncias para poder agir.
Tem que pôr na cadeia homens e mulheres que ainda também acabam fornecendo essas crianças. A bancada feminina, ela tem abraçado esta causa, mas precisamos punir, principalmente punir, e eu sempre digo que país que não pune não educa, então nós temos que cuidar, né? Nós aceitamos tudo, fica quietinha, não temos que ficar quietas, nós temos que realmente lutar pelos nossos direitos. Eu vejo que não são só pelas nossas filhas, nem pelas nossas netas, mas por nós mesmos, nós temos direitos desse país melhor, país mais humano, mais sensível à causa da mulher.
A deputada Zenaide Maia, do PR do Rio Grande do Norte, acredita que já é um grande avanço encarar o problema da exploração sexual de menores. Só assim é possível buscar a punição.
A gente sabe que até uns anos atrás ninguém tocava nesse assunto. Era como se não existisse. E o fato de se saber que existe, de se ter coragem de expor, e que os governos já sabem que têm responsabilidade, porque hoje a gente tem um... Antigamente a mãe estava ali do lado, que eu costumo dizer, se a família não adotar o seu filho, o traficante vai adotar. O Estado tem sua obrigação, mas nós temos que chamar a atenção das famílias também. Adotem seus filhos, porque senão alguém adota. E vamos mostrar o que acontece, como acontece e a quem recorrer. Porque o fato de saber que não vai ficar impune já dá medo.
Já a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, traz uma proposta ainda polêmica, mas que, segundo ela, precisa ser considerada como forma de evitar a exploração.
Nós sabemos que a prostituição ela não é crime no nosso país. Por que não regulamentar? E acaba que quando não regulamenta, você facilita a exploração, né? E é um círculo vicioso. Se você não regulamenta, elas sempre vão estar à mercê da exploração. A gente sabe que são muitos os tabus, o preconceito é muito grande, alguns acham que piora, que melhora, mas eu acho que nós precisamos discutir esse tema.
A coordenadora da bancada feminina no Congresso, deputada Damina Pereira, do PMN de Minas Gerais, quer ver esse debate ampliado para que as soluções comecem a ser construídas.
Eu acho que nós precisamos, sim, levar esses debates mais ao plenário, fazer valer os direitos das mulheres, e é que com isso é que nós vamos conseguir acabar com esse tráfico, com esse absurdo que nós temos hoje na nossa sociedade. Para que a gente possa levar essas campanhas educativas também, que é muito importante, que elas não sejam feitas só de vez em quando, mas que tenham continuidade, porque através disso é que nós vamos dar esse conhecimento a todos e ver o que acontece. Porque muitas vezes a gente não sabe o que está por trás de tudo isso.
E o programa Pautas Femininas fica por aqui. O tema de hoje foi a exploração sexual de mulheres em grandes eventos esportivos. Essa edição contou com a participação especial da bancada feminina da Câmara dos Deputados. O Pautas Femininas é um projeto do Comitê Permanente de Gênero do Senado em parceria com o programa Pro Equidade de Gênero e Raça, a Procuradoria Especial da Mulher do Senado e da Câmara dos Deputados. Quer saber mais sobre a atuação das parlamentares? Acesse o site www.senado.leg.br/procuradoria. O programa de hoje teve produção de Samara Sadek e Ramila Moura. Trabalhos técnicos de Cristiane Melo. Obrigado a você pela sintonia e até o próximo programa.
Apresentamos Pautas Femininas. Os direitos da mulher em debate.